Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Novas revelações exclusivas do UOL sobre os gastos de Bolsonaro com cartão corporativo. Cerca de R$ 700 mil foram desembolsados apenas durante as atividades de campanha eleitoral entre agosto e novembro do ano passado, segundo o levantamento das notas fiscais.
Fabiola, mas você sabe que a imoralidade, quando ela se torna rotineira, ela vira algo que vai ganhando ares de normalidade e perde-se no processo um elemento essencial para a autocontenção dos gestores públicos, que é o recato. Bolsonaro estava tão certo de que nada o atingiria que ele esqueceu do recato, esqueceu de maneirar durante os 4 anos que ele teve, que ele exerceu o mandato de presidente. Ele fez do cartão corporativo uma espécie de rachadinha de plástico. Usou como bem entendeu, de acordo com essa penúltima notícia sobre o tema, que é veiculada pelo UOL, o cartão de crédito corporativo do Bolsonaro pagou R$ 697 mil durante viagens de campanha. Esse valor é maior ainda, né? Porque a notícia esclarece que há notas ocultas, notas que ainda não foram apalpadas, gastos com hospedagem, lanches, inclusive durante motocicletas, tudo um acinte. Numa evidência de que o imoral é contagioso, o então vice-presidente Hamilton Mourão também esqueceu de maneirar. Há uma notícia hoje também no Estadão revelando que o general torrou R$ 3,8 milhões com cartão corporativo nos 4 anos de mandato. Em valores atualizados, essa cifra sobe para R$ 4,1 milhões. É mais de R$ 1 milhão por ano, mais de R$ 80 mil por mês com cartão corporativo. É um acinte, algo assim. O Partido Liberal, que recebeu as verbas do fundo eleitoral para pagar despesas eleitorais, o Congresso tinha aprovado quase R$ 5 bilhões para que os partidos dispusessem de dinheiro para custear as campanhas. E o Bolsonaro usou o cartão corporativo também para isso. O PL não quis falar, o Bolsonaro também não quis falar, eles acham que não devem nada a ninguém, muito menos explicações.
Ah, não é, né, Fabiola? Não é. Eu acho que a gente tem um problema muito grande em entender o bem comum, né, o que é público, o que é da ordem do público, o que é da ordem de todos, né, o que deveria ser de todo mundo. É isso que o Josias está falando, assim, é nosso, é o bem comum. O Bolsonaro, eu acho que ele nunca entendeu o que é o papel do presidente, assim. Ele foi eleito com um discurso de quem adorava ditaduras, ditadores, torturadores. Então ele chegou lá e fez o uso que ele quis do cartão corporativo. Acho que a gente tem um histórico, né, que pode vir desde o Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, de um uso talvez indevido do cartão corporativo, mas o que o Bolsonaro está fazendo é dar uma outra ordem de grandeza, né, a esse abuso. E acho que a gente vai ter, como o Josias falou, que parar e fazer um rastreamento, assim, o que é da ordem do público, o que é da ordem do privado, né? Isso vai ter que uma hora acabar. Agora, eu também acho que, assim, esses crimes, que se a gente colocar nessa esteira que vem desde o Fernando Henrique, esses crimes do Bolsonaro, eles seriam, assim, os crimes mundanos, né? Os mais leves que o Bolsonaro é suspeito de ter cometido, né? Porque a gente vai entrar também numa outra dimensão que vai tratar de extermínio, de genocídio e de coisas muito mais grotescas, né? Nessa linha do grotesco, o Bolsonaro, me parece que ele vai preencher todos os quadradinhos.
Chamou muita atenção também a participação do Brasil nessa operação de socorro coletivo, vários países envolvidos, porque nós verificamos que a FAB, os militares brasileiros, podem fazer algo mais do que tramar golpe, né? Estavam agora, há poucos dias, transportando alimentos para os Yanomami, transportando médicos, suprimentos. Agora estão auxiliando lá as forças de segurança a retirar garimpeiros da área Yanomami e levaram suprimentos também, alimentos, remédios, levaram socorristas brasileiros lá para a Turquia e trouxeram brasileiros de lá, parentes estrangeiros. Então você vê que as Forças Armadas brasileiras podem ser utilizadas para algo mais útil do que tramar golpe com Jair Bolsonaro, né? Então isso é muito alvissareiro de notar. E do ponto de vista humanitário, impressiona o que acho que a mobilização ela é proporcional ao tamanho do desastre, que é realmente um desastre de grandes proporções. E você se lembra, Fabíola, que a gente comentava aqui, logo que ocorreu o terremoto, que era muito impressionante como os prédios na Turquia eles desmoronavam com muita facilidade, né? E numa área em que o terremoto é muito frequente, não há mais a possibilidade de você fazer construções tão frágeis sem uma tecnologia que proteja as pessoas contra terremotos, como ocorre no Japão e em outras partes, onde a engenharia já se fez presente e foram encontradas soluções que minoram, que atenuam o drama, né? Mas a Turquia estava absolutamente despreparada e o Erdogan vai pagar um preço, Fabiola. Não sei se ele vai perder o poder ou não, mas ele já está sendo muito criticado lá, que as pessoas estão se dando conta de que o dano foi muito grande e parece que há uma certa inépcia do governo também no socorro. Então, o Erdogan agora está se dando conta de que precisa se mexer mais do que estava se mexendo, mas acho que ele vai ter um prejuízo.
É preciso retomar, Mili, na sua análise, o Minha Casa Minha Vida? O que te faz lembrar desse projeto, desse programa? Ele é importante para o país?
Sim, ele é importante. Eu acho que é preciso retomar todos esses programas que tratam do social, sabe? É Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos os programas que incluem, que trabalham com uma base de inclusão. Eu fico olhando essas notícias sempre, Fabiola, Josias, eu fico pensando o seguinte: é tão curioso, porque é um sistema, esse modelo econômico que rege a gente, o mundo inteiro, com altas taxas de desemprego, né, com muita gente sem trabalhar, muita gente procurando emprego. Mas não falta trabalho, né? Se a gente olha em volta, faltam estradas, faltam hospitais, faltam escolas, faltam praças, falta muita coisa. Mas é um sistema tão maluco que ele não consegue conectar o trabalho que é necessário fazer, o maquinário que está parado, que é também é uma ordem enorme, né, de maquinário parado, com pessoas que necessitam trabalhar. É uma doideira, né? Porque não, é um sistema que não faz esse link. E aí justifica-se economicamente, a economia ortodoxa vai justificando muito racionalmente por que que isso não funciona. Mas deveria ser inaceitável. Deveríamos procurar, enquanto sociedade, uma solução para isso. Se há tanta coisa que a gente precisa fazer, e tanta gente procurando trabalho, e tanto maquinário parado, como conectar essas coisas?
Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá!
UOL.